Você está ouvindo mais um podcast. Hello, hello, minhas poquinhas. É de fato a nova abertura que eu vou dizer. Eu voltei, caralho. Demorei, eu sei, eu ando demorando a eternidade. Não sei se é esse meu lado canceriano, que às vezes eu preciso de uma pausa. E eu fico nesse mundo que eu não consigo voltar a gravar e organizar as ideias. Enfim, esse episódio é sobre moda, biscoitos e, como sempre, um pouquinho sobre a minha vida e esse meio que uma terapia aqui com vocês. E para que vocês saibam, esse episódio de moda já tem sido gravado umas 5 vezes. Ele já estava quase editado. Eu estava amarrado nele. Mas aí eu estou regravando ele inteiro porque aconteceu uma situação que fez muito mais sentido gravar esse episódio, que é sobre ela que eu vou começar falando. Eu platinei pela terceira vez o cabelo. E aí, essa mudança de visual me fez regravar esse episódio, que é sobre moda. E por que eu tô falando de platinar o cabelo com relação à moda? Porque a moda envolve toda a estética, todo o nosso visual, toda a nossa relação de comunicação de quem somos com as pessoas ao redor, com esse mundo. Eu vejo a moda como isso. E aí, por isso que eu queria também falar sobre a moda nesse podcast, que é sobre autoconhecimento, sobre minha vida nesse processo todo, tentar ter uma rotina, dias mais leves e mais fluidos. E aí, eu sou canceriano, né? Com ascendente sagitário. E aí, vez ou outra, bate aquele fogo no rabo e aquela loucura na cabecinha quando eu coloco uma ideia fixa. Ninguém tira. Eu já estava um tempo tentando deixar o cabelo crescer. Mas aí, 3 dias atrás, eu acordei do nada querendo cortar o cabelo bem curtinho e platinar. Acordei com essa ideia maluca do nada. Passei o dia inteiro com ela e à noite fui lá no salão e fiz isso. Mas antes de platinar, eu raspei a cabeça. Rasparam minha cabeça. E ter a cabeça raspada foi uma coisa muito louca, porque fazia anos que eu não raspava a cabeça. Sabe, eu vivi durante uns 13 a 15 anos raspando a cabeça. Era meio que uma obrigação de sociedade. E por um tempo, quando eu estive preso dentro do armário em me normatizar, sabe, a imagem heterossexual que pregavam, esse raspar a cabeça era meio que uma obrigação. E aí eu passei anos abaixando a cabeça e raspando ela nesse processo de não ver quem eu era e me moldar à sociedade, é o que esperavam de mim. Enfim, e aí me ver novamente, depois de tantos anos, depois de ter saído do armário, depois de estar bem comigo mesmo, com a cabeça raspada, foi meio que voltar no passado, sabe? Foi meio que voltar àquele adolescente que sofria bullying e tudo mais, e que se descobriu também gay, se descobriu mais forte através da moda. E aí me ver ali com o cabelo raspado fez total sentido regravar esse episódio, sabe? Porque desde os 18 anos que eu entrei na faculdade, eu parei de raspar a cabeça e comecei a inventar e reinventar e me reinventar no cabelo. Comecei a descolorir, a alisar, a deixar crescer, a cachear, a platinar. E aí, por isso, a moda é um assunto tão importante para mim, sabe? Foi através dela que eu comecei a trabalhar minha linguagem visual. Comecei a me conhecer, me descobrir, me entender. Não sei se vocês conseguem entender essa sensação de fato que eu estou falando. Mas quando eu estou muito normalzinho, cabelo muito parecido com todo mundo, eu preciso mudar e fazer algo estranho. O estranho me fascina, sabe? Talvez seja essa coisa de ser gay, e gay é aquela pessoa que está sempre à margem da sociedade, nunca é 100% aceito. E aí, sei lá, estar estranho, parecer estranho é uma coisa que eu gosto. E aí eu estava muito normalzinho. E platinar o cabelo me dá essa estranheza que eu acho que eu estava precisando, sabe? Talvez esse outro eu dentro de mim precise de momentos como esse. Eu não me importo mais com julgamentos como antes, sabe? Na verdade, comecei a platinar, a praticar essa teoria que sempre digo para os meus amigos, que é o seguinte: já vão estar te julgando, Todo mundo julga todo mundo. Então vai lá e veste o que você quiser, faz o que você quiser no cabelo e vai ser feliz e foda-se, gente, sabe? A gente julga todo mundo, tá todo mundo julgando todo mundo. Então vai lá e faz o que você quer fazer e foda-se o resto. Hoje em dia eu penso e sou assim, sabe? Tenho esses rompantes de preciso mudar e me tornar estranho visualmente falando. Sair do esperado socialmente e destoar, sabe? É tipo, preciso... É como se eu precisasse voltar ao meu eixo do estranho que sofria bullying para me encontrar de novo. É meio louco, mas eu acho que vocês vão entender, sabe? É tipo, isso me lembra muito Fernanda Young, a maravilhosa escritora e roteirista que morreu recentemente e que eu amo os livros dela. E além dela, dos livros, ela tinha uma coisa que eu amava, que era a relação dela com a moda. Ela tinha uma inquietude com a imagem. Ela sempre estava mudando o visual, raspando a cabeça, parecia ruiva, com pince, sem pince. Enfim, ela tinha essa... Para mim, ela é essa referência do vestir como identidade, sabe? Ela me passava essa aura do estranho que eu estou falando aqui, como eu me conheço e estou confortável comigo ao ponto de fazer isso que vocês vão achar horrível. Mas eu tô bem e tô me sentindo bem, estou me sentindo bonita, sabe? Então, foda-se o resto. É tão bom a gente se reinventar, encontrar um outro eu dentro da gente. Todos temos vários eus e por isso também sempre pensei que não existe um único estilo. Existem vários que podemos ir adaptando de acordo com quem somos. A imagem que queremos passar, quem queremos ser. Como disse um amigo, a moda para mim é libertação e prisão, tudo junto. E é isso que eu estou tentando falar aqui com essa história toda de ter raspado o cabelo e de platinar ele. Mais uma vez, eu vivi muitos anos numa prisão, tentando me enquadrar através do corte de cabelo e das roupas a uma sociedade que não se importava com quem eu era de fato. E não queria saber com quem eu era de fato. Só queria que eu entrasse dentro de uma caixinha. E por mais que a gente finja não ver, dói fingir ser algo que a gente não é. Por isso a saída do armário é um processo doloroso e tem um tempo para cada pessoa. O meu demorou 18 anos para acontecer. Não 18 anos, mas na verdade eu saí do armário com uns 18 anos. Quando aconteceu, foi bem isso, sabe? Que um amigo falou, foi libertação. Era como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas em poder usar o que eu quisesse, porque eu estava sendo eu. Era como se eu estivesse tendo autonomia de mim mesmo, sabe? É muito louco isso. Talvez se você for hétero, não vá entender muito bem. Mas se você é gay, que está me ouvindo, sabe o que eu estou falando. E falando em libertação, existiram alguns pontos marcantes que representam isso para mim de liberdade, que também está ligado com a moda. A primeira calça skinny que eu vesti foi uma briga, porque calça skinny... É, geralmente calça apertada, todo mundo vai, é gay, é gay. Hoje em dia tá bem menos isso, mas eu tenho 30 anos, então quando eu coloquei a primeira calça skinny em 2011, 10, sei lá, era muito estranho. Eu sou de uma cidade pequena, a menor cidade do Nordeste, o menor estado do Brasil. A menor cidade do Nordeste, não sei, mas o menor estado do Brasil. Então é meio que o interior. E aí, quando eu coloquei a primeira calça skinny, foi uma briga dentro de casa, porque meu pai não entendia, porque, querendo ou não, eu já estava passando a imagem de gay que a sociedade quer ignorar e que as pessoas querem que você não seja. Tipo, você pode ser gay, desde que você não demonstre, sabe? E aí colocar a primeira calça skinny foi uma libertação nesse sentido de tipo, estou bem vestindo essa calça e foda-se minhas pernas finas, foda-se que vão falar, foda-se se vão dizer que eu sou mais gay por causa disso ou não. A segunda libertação foi alisar o cabelo, também porque era tipo, voltar a ser a criança viada que eu fui com corte cuia, que ficava passando a mão no cabelo toda hora, bem zoadinha, bem menininha. É tipo, essas fotos do cabelo alisado é bem feia. Parecia um emo, na verdade. Mas foi uma libertação desses padrões, sabe? Eu acho que, sem perceber, eu fui quebrando uns padrões machistas que foram me obrigando durante anos na escola, durante anos na adolescência, na família, dentro de casa. E aí, aos poucos, eu fui quebrando isso dentro de mim, me conhecendo, testando essas coisas todas e me descobrindo. Eu já falei que a escola foi muito difícil, foi um momento muito difícil para mim, porque eu sofri muito bullying, apanhei e tudo mais. E aí, quando eu entrei na faculdade, com 18 anos, foi uma libertação, porque ninguém me conhecia, então eu podia ser quem eu era. E eram pessoas totalmente novas. E esse processo todo do vestir, da moda, foi tudo dentro da faculdade, foi tudo quando eu fui me libertando, essa libertação. A terceira libertação foi platinar pela primeira vez o cabelo, em 2013 ou 2014, eu acho. E aí foi porque, tipo, era destoar completamente de você. Tipo, mulher tem, as meninas têm uma certa afinidade com platinar o cabelo. As pessoas hoje em dia, talvez, os adolescentes hoje em dia, meninos e meninas, tenham mais afinidade com isso. Mas na minha época não tinha isso. Eu não conhecia nenhum menino do colégio que tinha feito isso. Nenhum menino na faculdade tinha feito quando eu estudava. Então, para mim, foi uma coisa muito nova. Chocou muita gente. E isso foi uma libertação também, sabe? Eu acho que ser visto como estranho às vezes é uma libertação. Porque, na verdade, ser visto como estranho hoje em dia não dói mais quando eu era criança ou adolescente, que eu queria me enquadrar em um grupo. Eu queria que as pessoas me aceitassem. Aí eu precisava me normatizar, em aspas, eu estou falando aqui, para fazer parte de um grupo. E hoje em dia, não. Sou estranho, ok, mas essa estranheza faz parte de ser quem eu sou. Eu também estou falando estranho em aspas aqui, porque ser gay não é nada de estranho. É maravilhoso, inclusive. E aí teve outra libertação relacionada à moda, que foi tipo usar roupa feminina pela primeira vez. E roupa feminina, não estou falando nem de vestido, nada disso. Mas comprar uma blusa numa seção feminina, comprar uma calça numa seção feminina e ninguém dizer que aquilo é feminino, porque, tipo, roupas são roupas. E você pode usar. Não tem gênero, sabe? Tem roupas que não tem. Eu acho que isso é muito amarrado de gênero. A gente pode usar o que quiser. Enfim. É quebrar muitos tabus. Eu fui quebrando, acho que, uns tabus internos e alguns externos com a sociedade. Eu brinco muito em casa que minha mãe, sempre que eu compro alguma roupa, eu digo, é feminina. Ela fez, ai meu Deus, então posso usar, vou pegar emprestada também. Eu acho muito bonitinha essa relação dela, sabe? É muito fofinho. E acho que teve outra que eu não tinha nem anotado aqui, mas me vestir para o carnaval de mulher é um pouco problematizador, porque tem aqueles homens héteros que se vestem de mulher e usam a imagem e distorcem a imagem feminina e tudo mais, mas se vestir de mulher para mim é mais com referência às drags e tudo mais, e é meio que uma libertação, porque eu posso ser completamente gay, completamente viado, eu posso fazer o que eu quiser ali, sabe? Por isso que eu acho que eu amo também o carnaval, porque o carnaval também está relacionado com a moda de que você pode usar coisas que as pessoas não usam normalmente. Você pode se reinventar, você pode se conhecer ali através de uma fantasia. E tem uma última coisa, que é a mais recente, que foi pintar as unhas. É tão libertador, foi tão libertador pintar as unhas, me ver ali com as unhas pintadas, sabe? Ao mesmo tempo foi tão gay, tão tipo, meu Deus, eu estou me amando. Estou parecendo tão gay, estou me amando sendo assim. Ai, era tipo como se eu estivesse me empoderando, sabe? Como essas libertações que eu listei aqui, algumas foram me empoderando em torno da vida, sabe? É bem louco isso, mas é total a sensação. Eu tenho uma sobrinha pequena, linda, coisa mais linda. Quem me segue nas redes sociais vai saber, porque eu sempre posto coisas com ela. E eu sempre deixo ela me fazer de gato sapato. E ela adora me maquiar e pintar minhas unhas. Esses dias mesmo ela pintou as minhas unhas. E aí eu tirei, porque tava tudo borrado, porque ela não pinta direito, ela só tem 3 anos. E aí no outro dia ela me acordou e fez, tio, cadê sua unha? Eu fiz, ah, ela saiu durante o banho. Ela fez, mas tá feio, vou pintar de novo. Aí eu deixei. E aí ela pintou e eu passei o final de semana todo com a unha pintada e com ela e saindo na rua. E é isso que eu tô falando, sabe? É libertação em poder estar assim, em família, com esmalte ou sem esmalte, poder ser você de qualquer jeito. E aí a moda é isso, é você ser você. É quebrar todas as barreiras internas, sabe? Porque, tipo, antes do preconceito externo, existe o interno, que já está enraizado na gente desde o bullying da infância, desde o machismo que a sociedade prega e todos os preconceitos da família que também jogam na gente. Enfim, a gente tem que quebrar isso tudo dentro da gente. A moda pode ser libertação, desde que a gente se proponha a não copiar o outro para se encaixar em algum lugar, mas sim tentar encontrar o nosso lugar. Modices, Carla Lemos, tem um tweet maravilhoso que diz o seguinte: ensinaram pra gente sobre moda que saber se vestir é ignorar tudo que você sabe sobre você, sua história e sua vontade, para se vestir como alguém aleatório determinou, mesmo que isso não faça sentido para você, quando na verdade é justamente o contrário. Foda isso, né? Modices é foda. Se puder, sigam ela no Instagram. Isso que ela fala me remete muito a minhas amigas que de alguns anos pra cá começaram a encarar a moda com esse olhar para dentro e menos para o outro, sabe? Tenho tanto orgulho de ver elas brincando com vestir que mesmo não estando no padrão que dizem o corpo, eu tô falando aqui em aspas, vão usar aquela blusa ou aquela saia ou aquele biquíni porque elas querem, porque elas podem, porque todo mundo pode usar o que quiser e porque elas estão bem, sabe? A moda é ser quem a gente é e quem a gente quer ser, mas não uma obrigação, uma cópia de algo ou de alguém. Temos que tentar nos distanciar do padrão midiático que prende a gente em tendências para vender roupas e em imagens irreais. Eu tive um blog de moda e trabalhei na área por uns 6 anos. Nesse tempo, eu aprendi muito com a moda. E uma das coisas que me fez entrar na área foi tentar explicar e transformar a tendência em algo próximo do homem. Era um blog de moda masculina que eu tinha. E aí eu tentava tornar a tendência da passarela em algo que esse homem pudesse usar na vida real. Mas do jeito dele, sabe? Era tentar explicar por que aquilo era tendência, contextualizar com um pouco de história e com a realidade brasileira. Era mostrar que o vestir era estar ciente e ter consciência de que não é só comprar por comprar, mas usar algo que fale por você e que seja você. Era encontre o seu estilo. Ele será seu aliado. E aí a moda me abriu portas para que, sem perceber, eu começasse o processo que me fez dar início a esse podcast. O meu processo todo de autoconhecimento. O meu último editorial do blog não foi sobre tendência, mas sobre estar confortável com o meu corpo e usar roupas que me fizessem bem. É muito louco pensar nisso, porque em 2014, 2015, isso de autoconhecimento nem passava direito pela minha cabeça. E ao pensar no assunto moda para esse episódio, eu lembrei na hora disso, sabe? Quando eu fiz editorial, era para falar que eu usava roupas femininas ou roupas que não tinham gênero, e isso não me tornava menos homem, sabe? Era tentar desconstruir isso e falar do meu corpo, que tipo, eu tenho as pernas finas e tortas e eu estou ok com ela. Eu sei que se eu usar uma calça skinny, isso vai estar em evidência e eu estou ok com isso, sabe? Foi um editorial muito importante que eu não percebi na época, mas olhando, depois desse tempo todo, muita coisa mudou e o processinho tava começando ali, sem que eu percebesse, sabe? E aí, para um pouquinho você e pensa aí, você em 5 anos atrás, muita coisa mudou, né? Internamente, fisicamente. Pensa como a moda passou com você por todos esses processos. Vai ser legal você lembrar disso tudo, pode confiar em mim, vai ser interessante, que nem eu tô falando aqui, sabe? É você lembrar de o que uma roupa representava para você 5 anos atrás e como você mudou, como você evoluiu, como mudou sua relação com o seu corpo. Tem uma coisa bem engraçada, que eu também só me toquei quando eu resolvi falar sobre esse assunto, que eu só usava preto. Não só preto, mas praticamente boa parte do meu guarda-roupa era roupas com cores pretas. Meu guarda-roupa era bem de cinza e preto, sabe? E eu acreditava que as roupas pretas meio que me tornavam invisível na rua. Parece louco, mas veja só o que passava pela minha cabeça. Um look todo preto é maravilhoso, é prático, é forte, impõe uma presença, mas ao mesmo tempo ele camufla a gente. Por que você acha que o pessoal do cerimonial, fotógrafos, geralmente usam preto? Para ficarem camuflados ali, porque se você usar um vermelho, você vai chamar a atenção. Então, meu guarda-roupa era praticamente roupas pretas por causa disso. E só foi esse ano que eu me dei conta que a timidez estava presente nesse meu vestir, sabe? E aí, ano passado, sem perceber também que as coisas vão acontecendo assim na minha vida de um jeito bem natural, eu comecei a investir em roupas mais estampadas e camisas mais folgadas e mostrar mais partes do meu corpo com as roupas. Isso tudo porque eu comecei a estar mais confortável comigo mesmo. Eu comecei a não ter medo de chamar atenção usando uma roupa muito colorida. Não sei se para vocês faz sentido, mas para mim faz total relacionar a moda nesse processo todo de auto-amor, sabe? E aí entro em outro ponto aqui, que é ser biscoiteiro. Para quem não conhece, biscoiteiro é aquela gíria de uma pessoa que posta fotos para ganhar likes, elogios, atenção. Vulgos biscoitos. E aí eu entrei nessa de ser taxado de biscoiteiro quando eu comecei a cuidar da minha saúde física. E por consequência, meu corpo foi mudando e eu tive vontade de postar porque eu estava me sentindo bonito, porque eu queria gravar, eu queria ter aquele momento ali registrado. A minha lógica sempre foi essa de postar porque eu quero eternizar isso aqui. Nesse dia eu estou com o corpo desse jeito, estou me sentindo bonito, vou postar e foda-se. Às vezes ficamos presos em postar ou não fotos pelo que vão achar. Tem que ter o ângulo X, tem que ter o filtro X, tem que estar em tal lugar. Ah, gente, se você se sentiu bonito, não importa a roupa, não importa o lugar, se tá de make ou não, posta esse caralho. Sabe? Depois de dias, meses, você vai na foto, se olha, lembra daquele dia e sorri, sabendo que você estava bonito e você estava feliz. Eu mudei muito minha relação com o Instagram nesse aspecto. Parei de seguir muita gente que postava vidas perfeitas e looks perfeitos para seguir pessoas mais reais, com fotos bonitas e vidas mais reais, sabe? A vida da gente já é sofrida, mas ainda pode ser bonita. A gente não precisa tornar a vida mais sofrida, sabe? Claro que no Insta também tem que ter consciência de que tudo é ditado. Ninguém posta 100% da realidade. A rede social não foi feita para isso. Mas você pode brincar de se encontrar ali em selfies, em biscoitagens. Biscoita sim, minha porca. Se você está se sentindo bonita e gostosa, vai lá e joga um biscoito na internet. E tá ótimo. Algumas amigas mesmo disseram que depois que eu comecei a postar mais fotos minhas assim de biscoitos, elas se sentiram mais corajosas também em tentar e postar mais selfies, mais fotos de corpo. Seu corpo é seu corpo, ninguém sabe o que você vive nele. Então abrace ele e tente gostar dele. Eu sei que eu sou um homem branco, magro, falando isso. Não sei o que é ser gordo. Tenho meus privilégios, eu reconheço, eu sei tudo isso. Autorresponsabilidade é tudo nessa vida. E você, sim, alecrim dourado, pode ser tóxico, tá? Então, tenta ouvir menos a opinião de fora. Tenta dar menos sua opinião, que muitas vezes pode ser preconceituosa, principalmente quando se trata do corpo do outro. E só você sabe o que é viver dentro do seu corpo e sendo você. Uma coisa muito engraçada é que falavam muito, ainda falam vez ou outra para mim, tipo, ah, você precisa malhar, pegar mais massa, pegar corpo, para ficar muito mais bonito. As pessoas vão dar mais em cima de você. E aí eu parava antes para pensar e tipo, ok, beleza. E hoje em dia eu fico, não, gente, obrigado por falar isso, que na verdade eu acho que ninguém deveria falar uma coisa assim para ninguém. Mas enfim, não, eu estou confortável com o meu corpo, gosto de ser magro, de não ser um cara malhado. E se eu faço malhação, e se eu malho, e se eu me cuido, é para cuidar do meu corpo, para que eu possa correr, para que eu possa ter uma saúde física e emocional melhor. E tipo, eu não estou malhando por estética. Eu não estou malhando para ser mais gostoso e ser uma pessoa que as pessoas vão se sentir atraídas. Não, eu estou malhando porque eu quero ficar bem comigo mesmo. E eu acho que eu já noiei uma época com isso, de tipo, eu preciso ser um cara forte, eu preciso não sei o quê, porque falavam muito isso. E não, gente, eu não preciso ser um cara forte, eu estou bem comigo mesmo sendo magro. E eu quero permanecer assim, eu descobri que eu gosto de ser assim. E pronto, ok. Essa é a minha estética, esse é o meu jeito e eu vou ser assim. Então acho que a gente tem que parar de ouvir o outro, de como o outro fala do nosso corpo, porque sempre vão estar falando. Cuide do seu corpo, faça atividade física para estar saudável. Não é para ter um corpo X ou Y para estar igual aquela mulher da capa de revista ou aquele cara do CrossFit. Não. É para você estar saudável, sabe? Eu descobri que endorfina é uma coisa que faz bem pra caralho. Eu sempre julguei esse povo fitness. Até descobri que suando e correndo e fazendo yoga e malhando eu consigo controlar a minha ansiedade. Eu me conheço melhor. Parece até um coach falando, não é? Tá na moda. Mas é sério, depois da yoga eu não quero guerra com ninguém. Ou depois que eu corro. Sabe quando eu tenho um dia estressante e eu corro para suar toda aquela raiva e sentir aquela, deixar aquela energia negativa para fora, isso me faz muito bem. Então, a atividade física está relacionada nesse processo todo para mim, de cuidar do meu corpo, não é para estar de tal forma ou parecer mais bonito, enfim, é para cuidar só da minha, da minha saúde. Ai, eu voltei faladeiro, né? Voltei, ó, falando pelos cotovelos. Mas para não perder tanto tempo e para não deixar vocês confusos, um seguidor amigo no Insta comentou o seguinte, quando eu disse que queria falar sobre moda lá. Ele comentou a seguinte frase: eu acho que a moda tem a ver com toda a nossa estética, cabelo, tatuagens, intervenções corporais. E é bem isso, né, gente? Biscoitagem talvez seja e possa ser estar confortável com a própria estética. E a moda também pode ser mudar o cabelo, colocar um piercing, fazer uma tatuagem. Moda é linguagem, é comunicação, é transmitir o que você está sentindo, o que você está sentindo, ou o que você quer passar, como outro seguidor amigo falou. Acho que 90% de quem sou é transmitido sim pela minha roupa, além das minhas mudanças de humor. A moda é muito mais do que comprar roupas novas. Como eu já disse, eu tive um blog, trabalhei com moda e, querendo ou não, eu comprava, ganhava e tinha muita, muita roupa. Quando eu resolvi parar com o blog e sair dessa área da moda, resolvi desapegar do que eu não usava, vender, doar. E hoje, eu desapeguei até do guarda-roupa. Eu vivo com quatro gavetas e uma mala. Eu acho que desapegar do guarda-roupa talvez seja essa sina do gay, né? Que tem medo do armário e não quer ver nenhum pintado. Ai, que piada ridícula. Enfim, eu hoje vivo com a mala que eu deixo os casacos para viagens, que eu vivo no Nordeste, é uma cidade quente, então não preciso de casacos. Eu deixo eles na mala, guardadinhos. E vivo com quatro gavetas. Uma gaveta de roupas mais novas, assim, para usar para sair, trabalho. E outra de roupas mais desgastadas para usar dentro de casa. E as outras de cuecas, meias, enfim. E por que eu estou falando isso? Porque a moda é uma coisa que vai e volta. Será que a gente precisa realmente comprar tudo que a gente vê? Será que a gente precisa de tanta coisa? Eu, nesse processo todo, descobri que eu tenho o necessário e muito mais do que o necessário, sabe? Na época que eu tinha, que eu trabalhava com moda, que eu comprava muito, eu tinha cinco calças pretas. E aí, tipo, pra que tanta calça preta se eu só usava uma? Hoje em dia eu tenho uma, uso ela direto e continua sendo a calça preta. Não preciso de mais outra. Quando ela se desgastar, quando essa não fizer mais o trabalho dela como uma calça preta, eu vou e me desfaço dela. Mas por enquanto, tá ótimo ter só ela. Eu não preciso de outra, sabe? E aí, quantas vezes a gente para e fica comprando besteira e vai acumulando e vai criando poeira e vai gerando lixo. Eu me lembrei de outro comentário agora que fizeram no Insta que diz o seguinte: amo fazer looks com as mesmas coisas de maneiras diferentes. E é isso, tipo, é tão bom fazer looks diferentes com as mesmas peças de roupa. Torna o vestir interessante, sabe? Do que ficar só comprando e acumulando e você. Quando você vai vestindo a mesma roupa de várias formas, você também vai se conhecendo e você vai descobrindo novas formas de usar o seu guarda-roupa, de usar as roupas. Tem um documentário na Netflix chamado Minimalismo, sobre pessoas que acreditam que menos é mais e sobre a indústria do consumo, que pode ser interessante, caso você esteja querendo trabalhar e se comprar menos, tá? Fica a dica, porque esse documentário é bem legal. Li esses dias uma coisa também bem interessante. Precisamos pensar no consumo consciente com relação ao que comemos, ao que vestimos e sobre como nos informamos. Tudo está interligado. Vivemos num mundo onde tudo é muito rápido, mas esse rápido não quer dizer que você precisa acompanhar tudo ou estar 100% conectado, ou vestindo as últimas tendências, ou lendo todas as matérias que surgirem. Apenas pense em você, no seu bem-estar e em como consumir em excesso pode ser ruim. Parece meio que uma utopia, né? Mas veja só. Quando a gente consome roupas demais, a gente acumula poeira no armário, acumula roupas, acumula lixo no mundo. Roupa também é lixo. E um dos itens mais poluentes, uma calça jeans gasta muita água para ser confeccionada. Existem as sobras de tecidos que vão para aterros sanitários. Sem contar no fast fashion, que é a moda mais barata e que sempre está com novidade. As lojas de departamento, sabe? Para a roupa ser barata demais, existe uma indústria desumana por trás que paga bem menos para quem produz. Enfim, se for do seu interesse, tenta ressignificar a forma como você consome a moda. Dá uma pesquisada em notícias, veja esse documentário que eu falei. Eu não quero ficar aqui ditando regras. Na verdade, isso aqui não foi, esse podcast não foi feito para isso. Eu só estou contando como certas coisas funcionam para mim. E como essas coisas estão interligadas nesse meu caminho por uma vida mais leve e colorida. Porque aqui aconchegou, meu amor. Ai, gente, eu sou muito besta. E eu amo hoje em dia peças estampadas. Eu brinco que eu sou total Didi. Já viram o meme de Didi dos Trapalhões? Eu sou total ele hoje em dia, ou Silvio Santos, ou Agostinho Carrara da Grande Família, com camisas estampadas e bem aquele tio turista. Sou eu. Eu estou cada vez menos minimalista e cada vez mais eu quero mostrar o quanto gay eu sou e quanto maravilhoso eu sou, pintando minhas unhas, usando camisas estampadas, platinando meu cabelo. Como falei no episódio sobre vulnerabilidade, ser gay é minha força e ser gay está relacionado, sim, com o meu vestir. Outro episódio que também está ligado com esse que falo com esse é o do amor próprio. Quando a gente começa a ouvir a nossa voz interna, como a gente se perdoa pelo passado, pelos erros e aceita do jeito mais doloroso e difícil que seja para alguns. Mas é que a gente precisa, né, se perdoar e lembrar que a gente nasceu com esse corpo desse jeitinho e a gente tem que gostar dele. A gente pode dar um up no visual, tentar mudar, ressignificar, cuidar da saúde. Eu estou falando muito cuidar da saúde e não malhar ou ter um corpo X, porque eu acho que isso não importa. Mas cuidar da saúde é encontrar um exercício físico que faça bem para você e que te faça feliz. E cuidar da saúde, que saúde envolve colesterol, problemas de coração, enfim, ansiedade, que é a coisa que me motivou a cuidar do meu corpo, porque tudo está ligado. Quando a gente vai cuidando dessa casinha que a gente mora, as coisas funcionam. É igual a casa da gente. Se tem uma infiltração e a gente deixa essa infiltração crescer, as coisas só vão aumentando e o problema vai aumentando. E talvez tenha um dia que aconteça que você não tenha mais solução. Então, por que não resolver logo? Por que não deixar tudo arrumadinho, tudo bonitinho, se a gente não cuida da nossa casa que a gente mora? Por que a gente não pode cuidar do nosso corpo? Tá, gente? Por que não pode? Ai. E aí a moda tá muito ligada com esse corpo, com esse vestir e com isso do amor próprio, sabe? Eu acho que eu falei demais. Pensa com carinho nos seus processos. Veja se tudo o que eu falei faz sentido, se fez. Espero que te ajude de alguma forma. Lembra que roupa não é só para vestir, e pode ser sim uma comunicação sobre quem você é e o que você quer ser nesse mundo. Se empodere de você, use o que você gosta, por mais que diga o que não combina, o que não é feio. Biscoite na internet à vontade, desde que você não faça isso para ganhar likes. O que importa nisso tudo é você. E como você se sente, bebê? Bem, mulher Pepita. Mas é muito verdade, sabe? Se em um dia triste você colocar um batom e um salto e isso te fizer feliz, é isso que importa. Brinque mais. Seja menos dura com você mesma, porque já basta a vida pegando diariamente no nosso pé. Que eles ditem normas na TV, que eles ditem o que é tendência, mas que a gente possa ditar as nossas próprias regras, as nossas próprias normas e como a gente quer e deve se vestir. Me siga lá no Instagram, Maurício Pascoal, tudo junto. Vamos ficar conversando mais sobre, porque eu adoro esse assunto. Como vocês perceberam, acho que eu falei um pouquinho demais algumas vezes, me perdoa, porque eu me empolgo. Mas isso aqui também é para tornar vocês próximos de mim e para ser meio que um áudio. Como se estivesse mandando um áudio gigante no WhatsApp para um amigo. E agora aquela mensagenzinha final. Eu quero que você se olhe hoje, bebê, no espelho, faça Nazaré Tedesco. Lembra dela, se olha no espelho, faz essa gostosa pra caralho. Coloca aquela roupa que você nunca mais usou, que você fica bonita. Trabalha essa autoestima, gosta desse corpinho maravilhoso que só você tem. Ele é único, ele é seu. Usa a roupa ao seu favor, do jeitinho que você quiser. E seja feliz, tá, bebê? Menos a opinião dos outros e mais o que você sente e como você se sente. Você acabou de ouvir mais um episódio do PocCast, esse podcast que não quer ser dono da verdade. Espero que você tenha gostado desse episódio. Me segue lá nas redes sociais, Maurício Pascoal, tudo junto, @ Maurício Pascoal, tudo junto. Vamos trocar mensagens, vamos trocar informações, vamos gerar uma energia positiva nesse mundo louco. Se gostou, compartilha com seus amigos esse podcast e faz essa podcast ganhar o mundo. Vamos ser pessoas melhores conosco e com o outro.